Colegas, vamos dar início. Colegas, como sabem, tivemos de fazer aqui uma alteração por uma questão de deferência para com os nossos convidados. Mas como houve aqui disseram-nos que eram mais pessoas e, portanto, tivemos aqui a fazer uma arrumação. Muito bem, como é que decorrem estas audições? Decorrem, nós, portanto, como sabem, temos aqui um pedido do sindicato dos profissionais, dos jogadores profissionais de futebol, para uma audição nesta 11ª Comissão, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, a razão de ser desta audição é a circunstância de existir na Assembleia da República uma proposta de lei, a proposta de lei 4311, que estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e que revoga também a Lei 8 de 2003, de 12 de maio. Senhor Presidente, em primeiro lugar é um gosto tê-lo cá e a toda a direção, e só para lhe dar duas notas de como decorrem estas audições. Quando alguém nos pede uma audição sobre esta matéria, nós damos a palavra à pessoa que nos solicita, ou ao órgão que nos solicita, ou à entidade que nos solicita esta audição. Depois, os senhores deputados de cada grupo parlamentar, ou todos eles, mas em princípio o deputado de cada grupo parlamentar, elaborará sobre as vossas pretensões e sobre a vossa exposição. E depois o Sr. Presidente, ou alguém da direção, como é evidente, do órgão em si, será também as considerações finais que entender por conveniente e terminamos a audição. Portanto, esta proposta de lei é uma proposta de lei que desceu à nossa comissão. Nós entendemos que ela devia ser sujeita à audição pública. Requeremos ao Sr. Presidente da Assembleia que a pusesse em apreciação pública, em discussão pública. Foi apreciada na generalidade, mas em plenário, não foi votada enquanto não terminou o prazo de audição pública. Depois de terminar o prazo de audição pública, foi votada na generalidade, desceu a esta comissão. E desceu a esta comissão para agora ser votada, aprovada ou não, mas votada na especialidade. É neste quadro de referência, neste quadro dos trabalhos da Assembleia da República e do processo legislativo que vos estamos a ouvir. Recebemos também o vosso parecer, recebemos o parecer de outras entidades, do Instituto de Seguros e de outras entidades, que os senhores deputados ponderarão, nomeadamente também, depois também de ponderarem a vossa audição, ponderarão e apresentarão as propostas que entenderem por convenientes, na especialidade, à proposta de lei que foi aprovada na generalidade. Apresentarão na comissão, é aqui que se trabalha, digamos agora, em termos de malha fina, esta matéria, as propostas na especialidade que entenderem por convenientes, e votá-las-emos, aprová-las-emos ou não, e remeteremos o processo estabilizado, findo, para plenário, onde se procederá à votação final global da proposta de lei. Neste quadro de referência e com este enquadramento, dava-lhe a palavra, Sr. Presidente, para as considerações que entendesse por convenientes. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Quero, em meu nome pessoal e na qualidade de Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, agradecer a vossa disponibilidade para ouvir as nossas preocupações relativamente a esta matéria. Permitam-me apresentar a minha direção. João Vieira Pinto é Vice-Presidente do Sindicato. E o Ranque Franco e o José Carlos são vogais da direção. O Dr. Nogueira da Rocha é advogado do sindicato, é também presidente da mesa da Assembleia Geral e membro do Tribunal Arbitral do Desporto. Eu, se me permitem, nesta primeira intervenção, iria fazê-la do ponto de vista institucional, dizer aquilo que nos preocupa do ponto de vista político e daquilo que são as consequências negativas para os praticantes esportivos, não só os futebolistas, mas os praticantes em geral. E depois passaria a palavra ao Dr. Guerra da Rocha, na medida em que esta matéria é técnica e poderá, de alguma forma, esclarecer de modo mais concreto as nossas preocupações. No que diz respeito a esta proposta de lei, permitam-me, em primeiro lugar, dizer muito frontalmente que estranhamos a sua oportunidade. Não compreendemos muito bem porque é que neste momento se está a discutir uma proposta destas. Estranhamos também que o sindicato, enquanto destinatário, os jogadores de futebol destinatários da mesma, não tenha sido ouvido. Eu queria fazer aqui um esclarecimento. Eu, de facto, integro o Conselho Nacional do Desporto enquanto representante dos praticantes esportivos, mas a verdade é que o sindicato, institucionalmente, não foi ouvido sobre esta matéria. E, portanto, as posições que foram lá tomadas foram enquanto representante dos praticantes esportivos e não enquanto presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Mas dizia eu que, de facto, o processo é estranho na medida em que parece que, enfim, os clubes e as seguradoras, que são o outro lado, são, enfim, a outra parte deste processo, terão manifestamente aqui um interesse que colide com aquele que nós representamos. Nós reconhecemos alguns aspectos positivos da lei. De facto, do ponto de vista processual, há questões que merecem o nosso aplauso. Portanto, nós não estamos aqui numa posição de intransigência e contra a lei. E, portanto, até já o dissemos a alguns deputados com quem tivemos a oportunidade de reunir, nomeadamente os Verdes, o CDS e o PCP, que, de facto, estamos aqui numa posição de abertura e de diálogo e pretendemos que a lei seja consensual. Agora, nós entendemos é que, de facto, a redução de encargos, não é, que a lei, de alguma forma, prevê para as seguradoras e para os clubes de futebol, não pode ser feita à custa do sacrifício dos jogadores ou dos praticantes desportivos. E, portanto, este é, para nós, uma matéria essencial. Dizer-vos que nós temos consciência dos sacrifícios que o país atravessa no plano social e económico, mas também dos sacrifícios que o país desportivo encerra. A realidade desportiva é, de facto, preocupante e, portanto, não é diferente daquela que os demais portugueses, com aquela que os demais portugueses lidam todos os dias. E a verdade é que o futebol português, o futebol e o desporto português necessita de arrepiar caminho. Temos consciência disso. E precisa de se disciplinar, precisa de haver mais responsabilidade financeira. E talvez se isso fosse feito, não havia necessidade de algumas propostas que esta, de algumas medidas que esta proposta encerra, estarem a ser discutidas. Porque isso significaria que, de facto, haveria uma gestão e um processo adequado no desporto nacional. Dizia eu que a nós o que nos preocupa neste diploma é sobretudo aquilo que tem a ver com a vida útil do praticante desportivo, ou seja, a lei distingue dois momentos temporais na atividade profissional do desportista, até aos 35 anos e acima dos 35 anos. E, portanto, limita as indemnizações decorrentes dos acidentes de trabalho de forma diferente em função deste período. O que nós entendemos é que, durante a vida útil do praticante, ou seja, até aos 35 anos, não deve haver qualquer limitação às indemnizações decorrentes do acidente de trabalho. Portanto, aliás, isto não é feito em mais nenhuma atividade. A título de exemplo, nós já o referimos, mas um administrador de uma empresa que aufira um salário de 40 ou 50 mil euros, porque também o já, ou seja, e a verdade é que no futebol há exceções, há alguns jogadores que de facto ganham esses montantes, mas a verdade é que a maioria dos demais não ganha esses montantes. O salário médio tem vindo a ser reduzido. Aliás, o futebol português confronta-se os praticantes com o desemprego, não é? Vejam a estrangeirização que existe em Portugal. A maioria dos jogadores portugueses não tem emprego e há incumprimento salarial reiterado. Aliás, a título de exemplo, posso dar o Estrela da Amadora. Enfim, um clube da Primeira Liga até há bem pouco tempo acabou e foi declarada a sua insolvência. E há duas semanas foi declarada a insolvência do Futebol Clube de Chaves, que também era um clube que a época passada estava nas competições profissionais. Portanto, para nós termos consciência desta realidade. Mas dizia eu que um qualquer trabalhador, onde nos incluímos todos, não tem este tipo de limitações. E, portanto, não aceitamos, não é justo, não é adequado que, de facto, os jogadores sejam restringidos neste direito, que é o direito à proteção social. E, portanto, numa atividade de curta duração e desgaste rápido, em que cada vez é mais exigente, nós sabemos, são discutidos os calendários desportivos diariamente, porque, de facto, há uma exigência muito grande no plano nacional e internacional para as competições. E, portanto, admitir que um jogador aos 23 anos tenha uma lesão que o impeça para jogar futebol decorrente da sua atividade profissional e depois veja limitada a sua expectativa económica por causa desta lei, para nós é injusto. E, portanto, esta era a minha primeira intervenção. Iria pedir ao Dr. Nogueira da Rocha que pudesse, do ponto de vista técnico, esclarecer melhor aquilo que eu acabei de referir e depois estaria à vossa disposição para os esclarecimentos que entendessem necessários.
Bom dia. É a segunda vez que estamos aqui. Nós estivemos cá em 2003, na altura da redação da primeira lei de assistentes de trabalho para os praticantes desportivos. Bom, e nessa altura demos conta das preocupações maiores que essa lei veio impor à data, é que foi existir uma limitação das indemnizações até aos 35 anos. Portanto, aquilo que acaba de dizer o Sr. Presidente do Sindicato é, desde logo, a grande discordância desta lei. Não faz sentido, durante o período de vida útil do jogador, que se concorda que seja até aos 35 anos, esta idade poderia ser discutível, mas concorda-se que, efetivamente, esta data está acertada. Poderão haver exceções, mas a regra geral não ultrapassará esta idade. Não faz qualquer sentido, como dizia, que exista qualquer limitação à indemnização, seja ela por morte, por incapacidade para o trabalho habitual, por incapacidade permanente ou por incapacidade absoluta, para que haja uma limitação da indemnização. Porque durante este período, seria o período em que o jogador trabalharia normalmente, caso não tivesse tido aquele infortúnio. E, portanto, esta lei herda a redação de 2003, mas aproveitando-se a alteração desta lei agora, definindo critérios mais apertados em termos indemnizatórios e baixando os limites das indemnizações, urge, de facto, corrigir aquilo que foi mal feito à data. Nós estivemos na Comissão, nesta Comissão, demos conta destas preocupações. Na altura, pareceu-nos que iria ser acolhida a nossa opinião e estas ideias foram objeto de concordância por parte da Comissão, mas o que é facto é que a lei acabou por ser aprovada exatamente nos termos em que vinha a proposta do Governo. Portanto, temos desde logo este grande ponto, que é não dever existir qualquer limitação até aos 35 anos. Nós tínhamos, portanto, os jogadores de futebol tinham um regime igual ao dos outros jogadores, ou dos outros trabalhadores, portanto, na altura, a lei 197, havia, todavia, os contratos de seguros que foram feitos à data previam esta limitação, limitação essa que nós entendemos que não era legal, porque não poderia, por acordo entre entidade patronal e seguradora, serem estabelecidos estes limites. O Tribunal mais tarde veio-nos dar razão. Acabámos por ter dois processos em que assim foi, e daí o aparecimento da lei em 2003. Concretamente, quanto à lei em questão, e enfim, no fundo, objetivando aqui a nossa vinda a esta comissão, o que é que nós concordamos, ou o que é que nós aceitamos e achamos razoável, e aquilo que nós não achamos todo razoável para um processo desta natureza. Nós temos, enfim, não querendo ser aqui fastidioso na análise do diploma, mas basicamente nós temos aqui quatro tipos de incapacidade. Temos a morte, depois temos a incapacidade absoluta para todo e qualquer trabalho, ou seja, uma lesão que impeça... Não parece ser o meu. Uma lesão que impeça o praticante esportivo de exercer qualquer atividade profissional. Depois temos a IPATH, a incapacidade para o trabalho habitual, e a incapacidade parcial permanente. Portanto, portanto, nestas incapacidades que estamos, estas quatro incapacidades, à partida, até aos 35 anos, não deveriam ser objeto de qualquer limitação, porque, tratando-se do período de vida útil do jogador, ele seria tratado como qualquer trabalhador se verificasse. Quanto ao regime após os 35 anos, aí nós admitimos, efetivamente, que, terminada que fosse a carreira, possa haver aqui um regime diverso. E, portanto, essa diversidade de regime face ao trabalhador comum e face a este diploma que estamos aqui a analisar, à partida aceitam-se as limitações, quer por morte, quer por incapacidade permanente absoluta, na perspectiva dos 8 salários mínimos nacionais vezes 14 meses. Portanto, esta questão aqui para nós é pacífica, concordamos com ela. Admitimos também que uma incapacidade que gere a impossibilidade da prática do trabalho habitual após os 35 anos também não deva ser objeto de indemnização, porque, efetivamente, terminada que fosse a carreira, não faria sentido o pagamento de uma indemnização daí. Portanto, reconhece que a proposta é justa e, portanto, não há aqui, nós não estamos numa posição fundamentalista de querer defender à ultrance este tipo de, enfim, um direito diferente para o praticante desportivo. Ou seja, este regime diferente, nós reconhecemos que há, de facto, que trata-se de uma profissão diferente, que acaba aos 35 anos e que, por força dessa limitação temporal, deverá ser objeto de um distinto regime. Já não concordamos quanto à questão da IPP na limitação que agora fizeram para os 4 salários mínimos nacionais e, portanto, entendemos que esta limitação deveria manter-se nos 8 equivalente à que nós temos para a morte e para a IPA. Aliás, se nós pensarmos bem, não faria sequer sentido, neste caso concreto, haver, podia ser questionável a limitação em sede de IPP. Agora, ela a acontecer, enfim, e nós sabemos que os salários oferidos até aos 35 anos para um jogador de futebol poderiam não ser os mesmos que ele oferiria noutra atividade depois dos 35, portanto concordamos com esta limitação, mas não com o número de salários que vem definido na proposta de lei. Finalmente, e tentando agora aqui, depois desta primeira descrição sucinta do diploma, este diploma enferma, em nossa opinião, aqui de um, enfim, de um lapso, digamos, técnico. Se virem, existe aqui uma figura, que é a incapacidade permanente parcial para o trabalho habitual, que está no artigo 4º, número 2, que não existe esta figura na Lei dos Oceanos de Trabalho. Eu julgo que o legislador aqui, enfim, terá ido a reboque da IPA-TH e da incapacidade absoluta e criou esta incapacidade permanente parcial para o trabalho habitual, que não existe de todo, não é uma incapacidade definida no regime jurídico dos acidentes de trabalho. Portanto, nós entendemos que este artigo número 2, enfim, não está aqui a fazer nada, porque de facto não existe esta figura. Ou há incapacidade para o trabalho habitual ou há incapacidade permanente parcial. Não há as duas coisas. Não existe efetivamente esta incapacidade. Pois, há aqui uma outra questão, a questão que, enfim, que vem sendo discutida e que é a inclusão deste artigo 8º dos boletins de exame e alta. E o que é que nós temos assistido? Esta questão é uma questão importante e ainda bem que fica agora definida em termos legais. O que vinha acontecendo ao longo destes 14 ou 15 anos em que existe este seguro obrigatório, é que as datas não, as altas não eram dadas formalmente, não eram comunicadas formalmente aos sinistrados. O que é que daqui decorre diretamente? Que existem jogadores de futebol, enfim, nós falamos dos jogadores de futebol, porque são a classe que representamos, que anos mais tarde vêm fazer as participações dos acidentes de trabalho. E isto causa um grande escândalo às companhias de seguros, porque dizem agora, 5 anos mais tarde, ou 10 anos mais tarde, vêm fazer uma participação de um acidente de trabalho, quando sabiam perfeitamente que tinham tido alta, e, portanto, estaria caducado o direito à participação do acidente. Mas o que é facto é que, por um lado, eles não tinham conhecimento da sua alta. E não tinham, porque efetivamente não há um momento em que se comunica a alta. É sempre difícil definir a data a um jogador de futebol, a data da alta, porque é um processo evolutivo. Mas mais do que isso, nos termos da lei, o boletim de alta deve conter as razões, no fundo, desde logo, a incapacidade com que ele ficou a padecer por virtude do acidente, e a justificação e a fundamentação para essa mesma incapacidade. Para que depois o sinistrado possa, se for caso disso, recorrer ao tribunal ou não. Ora, o que acontecia era que eles começavam a jogar, desconheciam em absoluto a incapacidade física com que ficariam a padecer e, portanto, não o sabiam. Mais tarde, quando agora estes processos se tornam mais conhecidos, eles vão avaliar a incapacidade e veem que ficaram com 10, 15%. E aí vão fazer a participação. Mas a responsabilidade de não a terem feito há 5 ou 6 anos atrás não é deles, porque nada, ninguém lhes disse qual foi a incapacidade da lesão que tiveram no joelho, ou no pé, ou onde quer que tenha sido. E, portanto, a inclusão deste boletim de alta, esta obrigação que existe agora de transferir para a entidade empregadora a comunicação nos termos da lei, e a lei impõe que ela, a comunicação formal, ou seja, deve ser assinado o boletim de alta pelo sinistrado, eu julgo que virá a disciplinar as entidades empregadoras, por um lado, e virá dar conhecimento, em consequência disso, aos sinistrados da incapacidade para que eles depois possam acionar o regime legal, fazer a sua participação. Quanto ao resto, aquilo que não temos nada a comentar em desacordo quanto à restante matéria do diploma, para além destas que eu, desta forma sucinta, acabei aqui de explicar.
Muito obrigado, agradecer aqui à direção do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, na pessoa aqui do Sr. Presidente da Direção, Joaquim Evangelista, um ilustre colega, que também é presidente da Assembleia da Assembleia Geral. Exato. Bom, caros colegas, ouviram a exposição, nós conhecemos o parecer, que foi distribuído, ouviram agora a exposição dos órgãos, dos representantes aqui dos órgãos do sindicato. Estão abertas as inscrições, tinha a inscrição já do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, porque também está noutra comissão, tem de ir para outra comissão, e depois o Sr. Deputado Artur Rego, mas agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar o sindicato e os seus dirigentes, reiterar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para reunir convosco, porque ainda não houve oportunidade, de acordo com a vossa agenda, para nós reunirmos, e dizer que estamos aqui, sobretudo, para ouvir a vossa posição e para refletirmos sobre ela. Penso também que a vossa posição foi muito clara, esclarecedora sobre aquilo que são os vossos propósitos, as vossas intenções, e desse ponto de vista poucas dúvidas resultam depois dessa exposição. Dizer fundamentalmente que este diploma, como também disseram, altera 3 questões fundamentais e para as quais o sindicato deu aqui a sua, principalmente em 2 deles, a sua concordância e a sua anuência, que tem a ver com a questão da alta, tem a ver com a questão da celebração do contrato esportivo e, eventualmente, a questão que poderá surgir de ponto de menor entendimento, ou digamos que espaço aqui para negociação ou para, digamos, recolher as vossas propostas, tem a ver com a fixação da indemnização. Ora bem, todos nós sabemos qual é, digamos que, o ponto inicial que resulta desta reflexão e desta alteração. É porque é público, porque isso foi bastante noticiado nos órgãos de comunicação social, que pela anterior lei, a lei de 2003, foram fixadas indemnizações de cerca de 60 mil euros por mês até ao fim da vida, portanto vitalícias, em sentenças de tribunal, e que isso pôs de tal forma, não são 60 mil, são 58.600 e tal, foi a fixação que foi feita. Isso pôs de tal forma em... Como? Anual, sim, anual. Fixação da pensão anual de 58.600 e tal. E, portanto, isso do ponto de vista das entidades empregadoras, porque tem a ver com os prémios de seguro, colocou aqui um conjunto de posições relativamente complicadas a este domínio. E foi por aí, presumo eu, que, também com a vossa concordância, se estabeleceu este critério que, até aos 35 anos, pode merecer um conjunto de um determinado valor e, a partir de 35 anos, também. Eu ia-vos perguntar se vocês não entenderiam que a questão dos 8 remunerações mínimas mensais, vezes 14 meses, seria ou não um valor razoável. Já me disseram que aceitavam e que, portanto, não, desse ponto de vista, não há aí questão para vos perguntar se não seria esse valor, qual seria o outro, e, portanto, penso que há aí concordância. A única questão tem a ver com o período até aos 35 anos. Portanto, penso que há aí unicamente o período de divergência. Eu pergunto-vos, tendo em conta que a carreira de um profissional desta natureza, de um profissional de alto rendimento, que não tem o mesmo valor do ponto de vista do desempenho desportivo, até aos 25 anos, até aos 30, até aos 35 anos, vocês acham mesmo que tem que ser o mesmo valor até aos 35 anos ou se acham que pode haver aqui, entre os 25 e os 30 e os 30 e os 35, aqui alguns graus de moderação? Era a única questão que eu vos tinha aqui para perguntar, agradecendo a vossa presença e a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava uma a uma, pedia já para responder, em vez de estar a fazer as perguntas globais. Portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente, ou a quem entender, por como responder.
Bem, mas eu queria só dizer o seguinte, que eu compreendo que as seguradoras estejam preocupadas cada vez que haja um infortúnio e tenham que indemnizar. Mas, salvo o devido respeito, é por isso que se celebra um contrato de seguro. É exatamente para responder nos casos de infortúnio. O caso, e portanto, quero deixar aqui muito claro que, face ao número de seguros que é feito, o número de acidentes é ínfimo. E, portanto, a relação económica continua a ser favorável às seguradoras. E, portanto, é natural que as seguradoras, de vez em quando, tenham que suportar os encargos decorrentes de uma indemnização, porque senão, portanto, era um negócio só num sentido, e isso não é justo. Por outro lado, eu não conheço, em Portugal, pode ser que esteja enganado, seguradoras que não queiram celebrar este tipo de seguros. Veja, aliás, eu até diria mais, a própria Liga tem uma mediadora, não é? Não é porque seja um negócio desinteressante, é porque, de facto, é um negócio que, do ponto de vista económico, é rentável. Portanto, houve, de facto, alguns casos que foram mediáticos, e é injusto que todos os praticantes sejam penalizados, porque houve um caso, nomeadamente o do Braçar, agora o do Pedro Emanuel. Veja, o exemplo que deu, não é? De 56 mil euros. Sabe quanto é que dá por mês?
É fazer as contas.
Dá 4 mil euros por mês de pensão. O salário do Pedro Emanuel, não é, era manifestamente superior a este. Estamos a falar de um jogador cujo seguro foi feito para cobrir uma massa salarial de mais de 50 mil euros. E, portanto, para nós o que é injusto é que, exatamente, do ponto de vista político, se usem estes casos para alterar a lei.
Ó, colegas, peço imensa desculpa, mas tenha a vontade de
O Dr. Miguel Rocha ia concluir.
Não, eu ia tentar só aqui fazer um esclarecimento. Em primeiro lugar, a lesão do processo que se está a referir já acontece depois da Lei de 2003. Antes da Lei de 2003, existiram dois processos. Poderá eventualmente agora haver um terceiro, que é o processo do Mantorras, mas até 2003, que não havia limites, houve apenas dois processos, que foi o processo do Braçar. E o processo em que se discutiu esta cláusula, um processo que até é desconhecido, que é um jogador do Boa Vista, que é o Raul Barbosa, que não causou sequer grande, não foi sequer mediático, e os valores são completamente diferentes. Eles ficaram com pensões na ordem dos 3 mil euros por mês, o que dá 36, 40 mil euros por ano. Quanto à questão que coloca, que é saber se, de alguma forma, o sindicato estaria disponível para, até aos 35 anos, poder aqui acertar aqui vários escalões. Ora bem, o que nós temos, definida e acordada que esteja a idade dos 35 anos como idade limite, que me parece de facto razoável, efetivamente até aos 35 anos é uma idade em que o jogador manterá sempre um salário elevado. Aliás, eu comentava aqui o João Pinto isso. Normalmente os contratos, até aos 35 anos, eles mantêm-se sempre elevados. Digamos assim, quer dizer, o jogador começa a partir dos 23, 24 anos a ter contratos cada vez mais elevados que se prolongam até ao fim da sua carreira. E, portanto, aí não fará grande sentido estarmos a estipular aqui escalões porque íamos criar injustiças gritantes. Agora, voltando um bocadinho atrás, esta indemnização de que fala do Pedro Emanuel e outros que existem, que têm efetivamente uma indemnização vitalícia porque não podem jogar futebol, ela com esta nova lei e com a alteração que vai ser feita vai deixar de existir, porque a partir dos 35 isso vai acabar e torna o regime justo. Até aos 35 anos não faz qualquer, se não fará qualquer sentido limitar, porque será exatamente o mesmo regime que nós teremos para qualquer outra atividade profissional, bem remunerada ou mal remunerada. Se pensarmos no administrador de uma empresa pública ou privada que tenha um ordenado elevado, portanto, durante o seu período de vida útil, é absolutamente justo que ele tenha a sua indemnização em função do salário que ele oferece. Se assim não for, o que é que está a acontecer? Nós vamos reduzir aqui a carga aos clubes, ou seja, por forma a que eles paguem menos prémio de seguro, porque é isso que está em causa aqui, para à custa de uma indemnização a um sinistrado, um acidente de trabalho. E, portanto, o peso destes dois interesses é que vai ditar aqui a orientação da lei.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, para as suas reflexões. Tenha a bondade, Sr. Deputado. Colegas, agradecia silêncio, senão isto é difícil.
Já acendeu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sindicato dos Jogadores de Futebol a sua presença aqui. Agradeço também aos colegas a devida atenção à conversa que estamos a ter, como eu ouvi. E então, eu gostaria de dizer o seguinte. É evidente que aqui temos uma situação sensível sobre vários aspectos. Por um lado, temos uma profissão altamente especializada e há outras situações da lei em que há definição de profissões altamente especializadas, como no caso das artes de espetáculo, há legislação específica para isso. Altamente especializada porque é uma profissão de grande desgaste, de grande intensidade e que só é possível, tal como por exemplo no caso dos bailarinos, ser exercida em máximo rendimento durante um determinado período da vida, porque tem um grande desgaste físico. E, portanto, nós temos também, devido a isso, e para aqueles praticantes, para aqueles atletas que são atletas de topo, temos, efetivamente, massas salariais consideráveis, que se concentram nesse período de 10, 15 anos, digamos, 10, 15 anos. Essa situação, depois, pode causar, e temos assistido a muitos casos desses ao longo da história do nosso futebol, situações após o abandono da carreira, em muitos atletas, infelizmente não são tão poucos como isso, de quase ostracização e miséria, porque a dedicação que eles fazem a esta carreira altamente especializada impede-os, durante esse período de vida, que é o período de vida em que o cidadão normal tem uma aprendizagem noutras áreas de atividade, uma aprendizagem académica, etc., impede-os também de se dedicarem a uma aprendizagem que lhes permita uma continuidade ou assegurar uma continuidade de carreira noutra área após o abandono do futebol. Portanto, são situações altamente sensíveis, altamente específicas e que merecem e têm legislação especial, têm de ser muito bem ponderada. Porque, por outro lado, também temos, e temos de reconhecer, falou-se aqui das seguradoras e é verdade, a atividade seguradora não é uma atividade que se faça em cima do joelho. As seguradoras, qualquer que seja a área do seguro, têm estudos estatísticos de mercado e quando estipulam e fixam um determinado prémio, eles sabem que em relação ao volume total da apólice que tem naquela área, há um X% estatístico de situações em que vão ter de indemnizar. e está tudo contabilizado e está levado em consideração na fixação dos prémios a pagar. É evidente que nesta área específica, e aqui entrava na primeira questão que queria pôr, os descontos para a seguradora são feitos pelo clube. O prémio é pago pelo clube. E o clube paga o prémio enquanto tiver um contrato com aquele jogador específico. Portanto, digamos que aqui também compreendo de certa maneira, porque enquanto que noutras áreas de seguros a seguradora faz repercutir o seu risco sobre, por exemplo, um acidente, o seguro automóvel, as estatísticas dizem que o cidadão médio é capaz de ter um percurso limpo com um pequeno acidente ao longo de 30 ou 40 anos. Portanto, a seguradora conta com 30 ou 40 anos de prémios e durante esse percurso tem ali uma margem de risco de X. No caso destes seguros, o período que a seguradora tem de prémios a receber para amortizar o risco é muito inferior, sendo que as quantias de compensação a pagar serão muito superiores a uma situação normal. Mas, como disse, isso é uma situação que a seguradora tem em consideração, senão não faria os seguros, mas há que ter também alguma sensibilidade aqui. E a questão que eu punha, portanto, esta questão em relação a este ponto específico, é precisamente esta. A apólice que a seguradora faz, faz com o clube, com o clube A, com o clube B, com o clube C, com os diversos clubes onde o jogador joga, durante o período de vida útil só do jogador, depois extingue-se, não há mais ninguém que segura a apólice, ou seja, não há hipótese de o jogador depois autonomamente continuar com essa apólice, mesmo nos períodos em que está sem clube. Essa era a primeira questão. A segunda questão que eu punha, e é muito simples, em caso de acidente que o jogador sofre, incapacitante, para além da cobertura deste seguro específico, está o jogador ou não abrangido por qualquer outro tipo de compensação, nomeadamente por acidentes de trabalho normal ao abrigo da Lei Geral de Trabalho, que nós possamos ou não contabilizar e levar em consideração na apreciação desta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. E pelas portanto, dou a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia.
Não, de facto, o seguro de acidentes de trabalho que existe é apenas este. Não existe mais nenhum, este é o seguro que decorre da lei. Existe, por força da lei, um outro seguro definido para os praticantes desportivos, que é um seguro de acidentes pessoais. E esse seguro é acionado em situações de morte ou invalidez profissional. A Liga estabelece anualmente os valores, neste momento são 85 mil euros para a primeira Liga e 60 mil para a segunda. Este seguro é complementar, esta lei, de alguma forma, ela vem falar nessa complementaridade, já vinha em 2003, falar nessa complementaridade, ela é mais elevada, quer dizer, a definição dos montantes é definido por cada uma das federações ou ligas, mas basicamente nós temos, para o jogador profissional de futebol, este seguro de acidentes de trabalho, que decorre desta lei, portanto, decorre do regime geral com este regime particular para os praticantes, e o seguro de acidentes pessoais, enfim, definido anualmente pela Liga.
Mas acumulam.
Acumulam, são complementares, recebe os dois.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Tenha a vontade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Saudar toda a delegação em nome do PCP. Nós consideramos que este diploma, e partilhamos com a consideração feita pelo sindicato, não tem nenhum sentido de oportunidade. Consideramos que o diploma, na forma como ele está estruturado e nos plafonamentos que estabelece, é claramente um diploma que serve única e exclusivamente os interesses das companhias de seguro e estabelece um conjunto de matérias e de limitações que não existem nos outros ramos e nas outras atividades profissionais, como aqui foi referido. E, portanto, o PCP votou contra o diploma e naturalmente, está disponível e vai apresentar propostas de alteração. Mas já lá irei. A questão que eu queria colocar à partida é a questão das mistificações. E já teve a oportunidade de colocar aqui um bocadinho, mas eu pedia-lhe para desenvolver esta matéria. Porque quem estiver a ouvir estas intervenções pode ficar com a ideia que estamos a falar de generalidade de praticantes esportivos. Primeiro, não é só os jogadores de futebol, são todos os praticantes esportivos profissionais, e que estamos a falar de salários muito elevados. Ora, os salários efetivamente elevados são claramente excepcionais no mundo do desporto. E importava que esta comissão tivesse em consideração esta matéria. Porque nós, para corrija-me se estiver errado, 95% ou mais por cento dos praticantes esportivos têm salários muito baixos, não são salários destes milionários que aqui foram referidos, e, portanto, o problema não se coloca. Ora, e o que eu queria lhe perguntar era, tendo em conta esta realidade, a verdadeira realidade dos praticantes esportivos e os seus salários, os impactos que a lei terá nesses profissionais. É que é muito fácil justificar uma argumentação dizendo que, e dando o exemplo de profissionais com 40 ou 50 mil euros de salário, mas se estivermos a falar de 2, 3, 4 ou 5 mil euros de salário, os impactos que esta lei tem sobre a vida destas pessoas. E isto importa abordar. Na nossa opinião, os impactos são negativos, são muito significativos e importa corrigir, e não se pode confundir aquilo que é excepcional, claramente excepcional, com a generalidade dos casos dos praticantes esportivos. E nessa medida, eu acho que este plafonamento de indemnização até aos 35 anos de idade é absolutamente inaceitável, não acontece em nenhum outro setor de atividade, e nessa medida iremos apresentar propostas de alteração para corrigir esta matéria. Nós consideramos que era importante aqui o apelo feito para a clarificação do artigo, no número 2 do artigo 4º, do que é que isto quer dizer, do que é que isto quer dizer e qual é a intenção do Governo relativamente a esta matéria, porque esta coisa da incapacidade permanente parcial para o trabalho habitual não existe, como aqui foi referido e muito bem, e portanto impunha uma clarificação para percebermos o que é que estamos a abordar nesta matéria. Nós consideramos que a proposta que o sindicato aqui apresenta é uma proposta bastante razoável. Nós até temos uma avaliação que, como dissemos em plenário, votamos contra o diploma e fizemos uma avaliação bastante negativa do diploma, iremos votar contra, mas iremos apresentar propostas de alteração. E eu acho que é possível, tendo em conta aqui o que foi dito por parte do sindicato, e tendo em conta que a posição do sindicato é bastante razoável, importa aqui referi-lo, apresentarmos propostas que respondam àquilo que são as propostas do sindicato, para que os restantes grupos parlamentares considerem. E a questão que aqui está colocada em cima da mesa, além desta clarificação do número 2 do artigo 4º, é eliminar o plafonamento até aos 35 anos de idade. E tem todo o cabimento. Até aos 35 anos de idade, o praticante esportivo tinha uma legítima expectativa do exercício de uma profissão, de receber aqueles montantes, os seus salários. As companhias de seguro celebram os contratos tendo em conta esses salários e recebem os prémios adequados para cobrir o sinistro. Ora, elas não estão em penúria que precisem de medidas que cautelem os seus lucros. Elas estão com bastantes lucros e, portanto, não precisam aqui de medidas excepcionais de proteção. E, portanto, eu acho que, e iremos apresentar propostas nesse sentido, de eliminar aquele plafonamento até aos 35 anos, que nos parece bastante razoável, que é a proposta que o sindicato apresenta. E, nessa medida, nós consideramos, e vamos colocar à consideração dos restantes grupos parlamentares, vamos considerar e apresentar para que os outros grupos parlamentares considerem esta proposta, de haver aqui um entendimento na comissão, de efetivamente corrigir esta injustiça, e, portanto, haver aqui um diploma que seja mitigado nas suas consequências, tendo em conta a realidade que comecei por denunciar dos salários que são efetivamente praticados e de exemplos que temos de praticantes esportivos que, com os seus baixos salários, ficariam altamente prejudicados com esta lei. E, portanto, é este o desafio que deixo, colocando as questões que deixei aqui ao sindicato no início da minha intervenção. E muito obrigado pelos contributos. Importa também valorizar o contributo sistemático, bem elaborado, que o sindicato aqui trouxe à Comissão de Trabalho.
Muito bem. Senhor Presidente, tenha a vontade.
Eu queria... Foi importante aquilo que disse nesta perspectiva. Nós no futebol, neste momento, vivemos um impasse decorrente da não adequação dos estatutos ao regime jurídico das federações. Como sabem, o mundo desportivo, enfim, é notícia recorrente nos telejornais que em virtude de um conjunto de associações não votar favoravelmente à adequação dos estatutos à lei em vigor do país, a Federação vive um impasse e corre o risco de ser sancionada, quer os clubes pela UEFA, quer as seleções pela FIFA. Nós não queremos contribuir para gerar ainda mais perturbação no fenómeno esportivo. Era fácil para nós convocar os capitães de equipa sobre esta matéria e tomar uma posição de força. Não era difícil, e parava o futebol, e portanto isto teria consequências, e obviamente que haveria depois a sensibilidade da parte dos clubes e da parte dos agentes esportivos, pelo menos refletiam sobre as questões que estão a discutir. Mas obviamente que viemos, percebemos o que estava em causa, somos uma instituição ponderada, de bom senso, e portanto, apesar de muitas medidas não merecerem a nossa aceitação, nós, enfim, sabendo o que está em jogo, preferimos ter um modelo justo e razoável do que ter, enfim, um mau modelo. E, portanto, era isto para dizer o seguinte: o próprio Secretário de Estado, eu acho que não faço aqui nenhuma inconfidência, em reunião que tivemos com ele, ele próprio já se disponibilizou para, de alguma forma, alterar a lei de acordo com aquilo que é a nossa maior preocupação. Agora, como o Dr. Nogueira da Rocha também disse, nós já tivemos, enfim, um mau exemplo no passado, em 2003, que tivemos, de facto, a disponibilidade de alguns deputados, desta Câmara, do poder político, e depois os atos foram exatamente contrários às palavras que nos foram transmitidas. E por isso é que fizemos questão em reunir, em primeiro lugar, com os grupos parlamentares e com esta comissão, para que, de facto, ouvissem a nossa posição, mas sobretudo também sabemos qual era a vossa sensibilidade para este assunto. E eu acho que aquilo que decorreu das reuniões que já tivemos e que está a decorrer desta audiência é que, de facto, também há da vossa parte, enfim, o entendimento daquilo que é a nossa preocupação e sensibilidade para este tema. Quanto à questão dos... E, portanto, estou convencido que vamos chegar a bom porto e que vai haver uma lei adequada. Quanto aos salários, é verdade. Infelizmente, a mim custa-me, enquanto cidadão, porque, enfim, vejo, e desculpem-me dizer isto, mas os políticos, o governo, a oposição, a defender o que é nosso. Aliás, há uma política que diz compra o que é nosso, não é? Há um autocolante, compra o que é nacional. E depois vejo, numa área em que nós somos excelentes, toda a gente invoca o Mourinho, invoca o Ronaldo, invoca o Figo, invoca o Nani, somos excelentes, quer dizer, e ninguém se preocupa com esta atividade. Perdemos todas as épocas centenas de jogadores para os outros mercados, importamos jogadores sem qualidade, temos uma competição estrangeirada, com jogadores com pouca qualidade, que obrigam os clubes a endividar-se e a dilapidar património. Não é por acaso que clubes, como eu disse, como o Estrela da Amadora, como o Boa Vista, como agora o Belenenses, o Setúbal, o Leiria, estão em dificuldades, eu não sei se aguentam esta época. Porquê? Porque há uma política irracional e financeira que tem a ver com os salários. E veja, e a verdade é que os salários, se bem que nos quatro principais, cinco clubes, são elevados, e são elevados porque também temos que ver também a complexidade do fenómeno, porque vamos lá ver, hoje em dia temos os fundos, nós neste momento até há um processo eleitoral que também todos os dias nos entra adentro pelas televisões, e vejam que a preocupação dos candidatos é saber de onde é que vem o fundo, agora foi o russo, não é? Mas quer dizer, os ativos financeiros estarão assegurados para pagar esses salários, não é? Enfim, há aqui uma... A ideia que passa para o cidadão comum é que o dinheiro existe para pagar salários nesses clubes. E, portanto, se há para pagar salários, também há para pagar seguros, salvo o respeito. Mas, infelizmente, A realidade do futebol português não é essa, não é destes 5 grandes. Eu diria que só os 3, os 2 grandes é que são compradores. Neste momento em Portugal, não nos iludamos, só os 2 grandes é que são clubes compradores. Os demais vivem do mercado que esses 2 grandes depois não abarcam ou não quiseram abarcar. A realidade salarial na segunda liga profissional é dos 1.500 euros mês. E na liga profissional, clubes como o Vitória de Setúbal, clubes, enfim, como o Olhanense, como o Portimonense, estes clubes inferiores, também não pagarão uma média de 3 a 5 mil euros, uma média. Portanto, os salários de 20 mil, 30 mil, serão nos 3 grandes. E acresce a isto, depois, as vicissitudes da conjuntura económica, que é, os salários não são pagos e não há responsabilização, veja, e eu gostava, e felizmente, já agora uma nota, porque eu acho que é importante, que no plano internacional a UEFA veio introduzir o chamado fair play financeiro, porque percebeu que os países localmente não tinham capacidade, nomeadamente no desporto, para impor medidas de disciplina financeira. E, portanto, aprovaram um conjunto de regras financeiras que impuseram supranacional, e eu acho que vão ajudar, nomeadamente, os nossos dirigentes a ter outra atitude com a causa desportiva. Porque a verdade é que um clube, eu dei este exemplo no outro dia, mas volto a repetir, o Belenenses, no início da época, contratou, está aqui um deputado do CDS, e nós temos boas relações com o Belenenses e com o presidente do Belenenses, mas a verdade é que...
É do CDS, eu também.
Mas é um exemplo. O Belenenses, a época passada, contratou 14 jogadores. E passado 3 meses, e eram todos praticamente estrangeiros, passado 3 meses despediu-os. Mas esta massa salarial foi suportada pelo clube. O dirigente, entretanto, saiu e não foi responsabilizado por um ato de gestão. Veja, mais, estava a haver um processo eleitoral e foi contratado um treinador, que por acaso não foi o treinador que mereceu a confiança do candidato João Almeida eleito, e foi despedido e teve que receber a indemnização. E, portanto, e esta prática é recorrente no desporto. E a mim incomoda-me, porque, veja, eu sei as dificuldades que os portugueses e vocês nesta Câmara suscitam diariamente, não é? E incomoda-me que no desporto haja, de facto, esta atitude irresponsável, porque parece que é um mundo que não faz parte do mesmo país. Eu acho que as regras devem valer para todos e, portanto, alguma disciplina, alguma responsabilidade nos atos de gestão, nomeadamente ao nível do custo e eficiência, era exigido. E estou convencido que algumas destas questões não se colocariam. Mas isto terminando, os salários são, de facto, muito reduzidos. A maioria dos jogadores, veja, depois também os pais encaminham, cada vez que o Ronaldo fala e o Mourinho ganham um troféu, os pais querem que o filho seja jogador de futebol. Se calhar há aqui alguns deputados que também gostavam que os seus filhos fossem futebolistas. E colocam-nos nas escolinhas a pagarem 500, 600 euros. Depois, entre a escola e o desporto, preferem o desporto. Não, tu tens é que ser jogador de futebol. Há muitos pais, colegas meus, esclarecidos, que encaminham os futebolistas para esta profissão, para um beco sem saída. Depois os miúdos alimentam ilusões e, infelizmente, jogadores como o João Pinto são muito poucos, são a exceção. Depois deixam a escola e depois estão confrontados. Enfim, têm que ir eventualmente para a manifestação, serão mais alguns a juntar à geração Rasca. Enfim, eu acho que a dimensão do problema é grande, e no que diz respeito aos salários, infelizmente, no futebol não se ganham aquilo que nós gostaríamos que os jogadores ganhassem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho ainda mais uma intervenção. Eu penso que o PSD também quer falar, também se querem escrever. Muito bem. Então, deputada Mariana Aiveca, agora do Bloco de Esquerda. E é sobre esta apreciação. Está bem, podem falar sobre o que quiserem. Mariana Aiveca, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que será sobre esta apreciação que dirigirei as minhas palavras. e neste momento da discussão muito já foi esclarecido pelo sindicato, pelo Sr. Presidente, a quem queria saudar toda a delegação. O Bloco de Esquerda tem sobre a lei dos acidentes de trabalho, esta ou a lei mãe, se assim se quiser, uma opinião de clara divergência sobre aquilo que é a concepção da própria lei de reparação de acidentes e doenças profissionais. Isto porque a lei que temos em Portugal apenas está vocacionada para a reparação do dano da perda da capacidade de ganho. Ou seja, a pessoa, o trabalhador, o sujeito, é apenas ressarcido daquilo que foi a sua perda enquanto máquina, enquanto trabalhador, ficando de lado uma outra questão que é muito importante, que é aquela pessoa enquanto tal. E é verdade que esta concepção apenas se verifica naquilo que são as leis dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, porque noutras coberturas de outros riscos, de outros acidentes, as regras não são estas. E, portanto, desde logo, esta nossa grande crítica, não só à Lei 98, como acho que lhe antecederam, e portanto esta também é uma lei subsidiária dessa própria lei, e portanto e que parte desta questão filosófica que para nós é exatamente errada, porque o trabalhador enquanto tal, deve ser ressarcido pela sua perda da capacidade de ganho, mas também pela sua perda enquanto pessoa após um acidente de trabalho ou uma doença profissional. E essa é uma questão que não existe em nenhuma profissão deste país. Nós temos imensos trabalhadores estropiados para a vida toda, e que de facto, portanto, aquilo que lhe é indemnizado enquanto compensação indemnizatória ou pensão, que muitas vezes obrigatoriamente eles têm que remir sem a sua autorização, até porque a lei prevê que determinada percentagem seja obrigatoriamente remida, e esta é outra questão com a qual o Bloco de Esquerda discorda frontalmente e tem uma posição clara nestas discussões. Mas indo agora exatamente a esta lei, eu creio que o Sr. Presidente tocou logo na sua intervenção inicial na questão que para nós é essencial. E a questão que é essencial é que a linha desta lei, pese embora tenha uma coisa positiva, e eu creio que essa é já em si uma questão importante, que é a questão da clarificação sobre a alta, e essa é uma questão muito, muito, muito importante. Todas as outras vão na direção de premiar e de resolver o hipotético, não sei se existe, mas por aquilo que se conhece não existe, o hipotético problema das companhias de seguros, que não estão em crise, como bem se sabe, e ainda que estivessem, o problema não pode ser nem dos profissionais, nem de quem delas se socorre, portanto, isso é como a crise dos bancos, não é? Teríamos que analisar que tipo de crise e por aí. E, portanto, eu creio que esta lei também assentou, e a oportunidade que tem, nós temos o maior ceticismo sobre ela, na medida em que ela aparece no exato momento em que se estão a discutir crises, altos salários, cortes, e, portanto, quiçá ela virá na lógica também dos cortes, porque há aqui umas indemnizações que são efetivamente muito chorudas e depois os exemplos que vêm a público são exemplos escolhidos. E, portanto, para não roubar muito mais tempo, até porque a discussão já está bastante clara e a posição do sindicato bastante clarificada e nós subscrevemos a maioria das propostas, dizer que também até ao dia da manhã, que é a data limite que temos para a apresentação das propostas, o Bloco de Esquerda as fará. São propostas que virão no sentido daquilo que o sindicato aqui nos expressou, certos de que também aqui contribuiremos para que saia a melhor lei possível, dentro de um espírito também de construção. E esse é o nosso espírito, tendo a percepção e a exata noção que a questão pode, e já vos falei do ceticismo, pode ter as mais diversas leituras. Mas perante esta lei, é chegado o momento de se contribuir claramente para o seu melhoramento dentro daquilo que foram as propostas do sindicato que nós subscrevemos e iremos apresentar para esta discussão.
Muito obrigado. Bom, colega, se o Presidente quer usar a palavra. Doutor.
Não, muito rapidamente, eu percebo o que quero dizer quanto à questão da reparação para além da questão apenas pecuniária, diretamente do salário. Eu percebo que se refira fundamentalmente à questão dos danos morais em acidentes de trabalho. Eu entendo isso. Agora, nós não temos a pretensão, gostaríamos muito de fazer a alteração à Lei 98/2009, mas não podemos ir tão longe. Quanto à questão da oportunidade, eu penso, isto enfim, é uma opinião que nós temos, é que o aceleramento deste processo acontece porque até à data em que esta lei for aprovada, o regime que está em vigor é o de 2003 e, portanto, qualquer acidente não estará ao abrigo da nova, que está aqui em discussão, mas da anterior, e penso que a celeridade corre daí. Nós estamos também ao dispor para alguma ajuda na formulação da proposta que necessitem, estamos perfeitamente ao dispor para isso.
Muito obrigado. Agora dou a palavra, por último, última intervenção, ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o sindicato e todas as pessoas aqui presentes, os deputados. Nós também não temos disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD para reunir com o sindicato, mas gostaríamos de o fazer. Porque penso que é também um trabalho importante perceber mais em concreto, não apenas aqui numa reunião como esta, algumas das vossas propostas. Nós, na altura da discussão em plenário, não tínhamos toda a informação, foi na altura o PSD exigiu a discussão pública até deste documento, porque o Governo fazia referência a que foram ouvidos várias entidades, mas não juntou documentação, o que num debate sobre este assunto era fundamental conhecer a posição de algumas das organizações. Na discussão pública tivemos apenas o contributo da Associação Portuguesa de Seguradores, exatamente, mas temos agora também a vossa oportunidade, e já percebemos durante esta reunião, várias das vossas propostas e da vossa postura relativamente a este processo. Eu gostava, por acaso, que também na sua primeira intervenção disse que não foi formalmente contactado, mas nós temos aqui um documento da vossa organização. Portanto, eu não percebo como é que é possível, os senhores dizem que não foram formalmente contactados, mas nós temos aqui um documento que foi nos enviado pelo Governo. Portanto, gostaria que nos esclarecesse em concreto essa questão. Como é óbvio, este é um assunto que é pertinente, esta é uma profissão de risco e tem que haver a proteção adequada. Estamos num momento ainda de podermos fazer alterações e para isso é que também é o trabalho que fazemos aqui no Parlamento, é discutir os assuntos mais em detalhe, mais em pormenor, perceber outras abrangências, e é verdade que alguns casos são mediáticos e que causaram alguma dificuldades relativamente à atual lei, mas é verdade, e como também já disseram aqui, que não é só de jogadores muito bem pagos que é composto este processo, e portanto, a fazer-se uma alteração como está aqui proposta, devemos ter em atenção toda esta abrangência dos profissionais, neste caso de futebol, que não são apenas os que têm mais altos rendimentos. E portanto, a nossa postura é uma postura de disponibilidade para participarmos neste debate. Já ficámos a perceber que vão haver várias propostas, até de vários grupos parlamentares, e, portanto, é nesse sentido. Queria mais uma vez, e para terminar, enaltecer a postura do sindicato neste caso, porque admitiu que havia aqui algumas questões que careciam de correção, como acontece muitas vezes quando há uma lei. Muitas vezes há questões que só se verificam depois na própria aplicação da mesma. E, portanto, eu penso que é no sentido de melhorarmos todo este processo e de garantir como é fundamental que os atletas de uma profissão, muitos deles que muitas vezes representam o país a mais alto nível, em alguns dos casos, tenham também uma segurança de quando optam por fazer a sua vida profissional nesta matéria, sabendo que ela é bastante curta, que tenham também a garantia, e nós sabemos todos como algumas lesões condicionam para sempre a vida de atletas, mas pelo menos na perspectiva até à idade em que poderiam ser ainda praticantes de futebol. E, portanto, era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só para lhe dizer que na nossa comissão, na Comissão de Trabalho, nós temos efetivamente uma ata de uma declaração do Presidente que não assina como Presidente. Por isso é que o Sr. Presidente, aqui no início, disse que o sindicato, enquanto sindicato, não tinha sido ouvido. Não por nós, Parlamento, antes da proposta de lei. O Sr. Presidente Joaquim Evangelista apresentou no Conselho Superior
Nacional do Desporto.
Isso, apresentou na qualidade de conselheiro uma posição assumida que nós temos aqui e que está aqui vertida. Portanto, há aqui um distinguo que o Sr. Claro. Presidente do Sindicato fez, sendo que o Sindicato foi ouvido no quadro do processo legislativo da Assembleia da República, que eu próprio promovi junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos da Lei de Trabalho e da Constituição da República Portuguesa, e aqui sim o Sindicato pronunciou-se, e agora temos muito gosto em ouvi-lo novamente. Sr. Presidente, para a última consideração.
Permite-me só uma pequena nota sobre isto. É que na proposta de lei, se não me falhar a memória, o próprio Governo dizia que tinha ouvido oficialmente.
Foi um lapso. Do Sindicato. Foi um lapso.
Foi um lapso do Governo.
Foi.
Mais um.
Foi um lapso e foi assumido, foi-nos... Nós, em 2003, o processo foi idêntico. E tratando-se de matéria de direitos, liberdades e garantias, formalmente nós temos que ser ouvidos no momento próprio. Nós, sindicato. Portanto, outra coisa diferente é eu, enquanto representante dos praticantes esportivos, estar no Conselho Nacional do Desporto e nesse espaço me ter pronunciado. Agora, aqui a dúvida que fica, eu não queria, enfim, digo isto, é um desabafo, porque nós o que pretendemos é obter um consenso generalizado e que a lei seja aprovada de forma a satisfazer minimamente todas as partes. Mas a verdade é que, de facto, este lapso, eu não sei se é deliberado ou não, quer dizer, só o próprio legislador é que o pode dizer. Quanto à oportunidade...
O lapso do 4.2?
Não, deste ouvidos ou não, isso, porque vamos lá ver, o que eu não queria, o que para mim seria incómodo, era que esta lei tivesse chegado a esta Câmara de forma pouco clara, ou seja, se quisesse aprovar um diploma à margem dos daqueles que são os seus destinatários. E, portanto, isso para nós é que seria verdadeiramente negativo. Porque, veja, eu compreendo que o Presidente da Liga, face a um caso concreto, se mobilize junto do poder político e peça a um legislador para apresentar um diploma e o leve ao Governo e o traga a esta Câmara. Quer dizer, enfim, estranho que neste momento, estando o Sindicato a renegociar o contrato coletivo de trabalho com a Liga, não tenha a Liga tido também a honestidade intelectual discutir este assunto, porque nós vamos ter que o discutir, porque ele estava lá plasmado e agora, eventualmente, vamos ter que o retirar de lá. E, portanto, eu acho que era muito mais... tínhamos todos a ganhar se, de facto, nos tratássemos de forma responsável e institucional. Quer dizer, às vezes há estas... Enfim, mas eu quero ultrapassar isto, se isto se resolver, acho que o tema fica encerrado. Mas já agora, só uma nota, que também me incomodou muito. No Conselho Nacional do Desporto, também está o representante dos atletas olímpicos, a quem este diploma também se dirige, porque há muitos profissionais no atletismo. E a verdade é que esse atleta, eu não tornei isso público por uma questão de respeito para com o colega, votou favoravelmente esta lei. E eu disse-lhe que não compreendia como é que alguém que tinha sido atleta estava a votar contra, favoravelmente esta lei, que era manifestamente desfavorável aos praticantes. Percebi que ele não entendeu, enfim, os pormenores técnicos e que estaria ali a tomar uma posição... Mas também me incomodou, não é? Porque, de facto, quando nós estamos a discutir um diploma e estamos em representação de uma instituição ou de uma qualquer associação, devemos saber exatamente quais são os objetivos desse diploma. Portanto, eu, Sr. Presidente, se me permite, concluiria-se da nossa parte, se não houvesse mais nenhuma pergunta, aproveitaria para encerrar, dizendo o seguinte, que saio daqui satisfeito, que gostaríamos de ver plasmadas no diploma as nossas preocupações. Agradeço ao Sr. Presidente e na sua pessoa a todos os deputados que tiveram, enfim, a paciência para ouvir as nossas preocupações. A dizer que o sindicato está disponível para, de alguma forma, ajudar naquilo que diz respeito às propostas na especialidade, através do Dr. Nogueira da Rocha, a esclarecer alguma matéria e que podem contar connosco naquilo que diz respeito à nossa intervenção para o que entenderem por necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que vos agradeço a vossa disponibilidade para, junto da Comissão de Trabalho, contribuírem com a vossa opinião agora ao vivo para os trabalhos desta Comissão. Fico descansado, Sr. Presidente, que enquanto estes deputados forem membros desta Comissão, não será a Liga nem o Governo que aprovará qualquer diploma à revelia daquilo que são as normas e as leis da República. As leis da República dizem, quer o Código de Trabalho, quer a Constituição da República, que em matéria destes GEs têm de ser ouvidas as entidades próprias, neste caso o Sindicato, o Instituto de Seguros, outras entidades, todas foram ouvidas. Portanto, se há um processo diferente anteriormente, não se verifica isso aqui junto desta Comissão e, portanto, está tudo certo em termos formais. Agora, em termos materiais, os senhores deputados ouvirão atentamente, ouviram atentamente as vossas considerações, têm os parceiros e as opiniões das outras entidades, têm a proposta do Governo. Na próxima semana receberemos propostas de alteração ou não, analisá-las-emos e votá-las-emos democraticamente. Muito obrigado pela vossa vinda.